Obrigado, Dai. Glória a Deus. Abre aí a tua Bíblia comigo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. 1 Coríntios 1, 18. Obrigado. Abriram? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, diz assim: A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós colocamos diante do Senhor esse tempo, esse momento, consagramos ao Senhor essa palavra, pedimos a tua unção, Senhor meu Deus, sobre ela, vindo, quebrando e desfazendo todo o jugo, Senhor meu Deus. Eu peço diante do teu altar, meu Pai, a direção, o direcionamento, as estratégias vindo do alto, meu Pai, para que a tua palavra possa ser direcionada da melhor maneira possível, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra, Senhor meu Deus, à medida que for sendo liberada, que haja, Senhor meu Deus, sim, um encontro no coração, meu Pai. Que ela produza vida, que ela produza santificação, que ela produza libertação, que ela possa produzir cura, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Assim nós colocamos diante do teu altar e assim nós pedimos hoje, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, ministra a cada um aqui com teu poder, em nome de Jesus Cristo. Nós selamos esse ambiente, esse local, pedimos, Senhor meu Deus, a liberação dos teus anjos ministradores nessa noite, meu Pai, para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos diante de ti, assim nós consagramos esse tempo, em nome de Jesus. E ainda, Pai, eu quero orar, colocando a minha vida, o meu coração, à sua disposição, para realizar aquilo que é do teu agrado, meu Pai. Por isso, eu me reduzo a nada, eu declaro aqui, Senhor meu Deus, nula toda e qualquer ação da minha alma, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito tenha total liberdade para falar, meu Pai, no nosso meio. É essa oração que eu faço diante do teu altar e que não te atrapalhe em absolutamente nada, mas que eu seja o teu instrumento, um instrumento rico diante do teu altar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham, para aqueles que estão rumo à destruição ou à perdição, como dizem algumas traduções, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Queridos, o evangelho ele está sendo espalhado de uma forma poderosa à medida que o reino de Deus ele avança sobre a face da terra. Amém? O que nós temos visto são igrejas sendo implantadas em todo lugar, em toda, praticamente cada rua você vê uma igreja aqui nesse país, esse bairro. Você vira a esquina, você vê uma igreja, você vai na outro bairro, você vê outra igreja. E existem muitas igrejas de fato sendo plantadas, não só aqui, mas, querido, em todo o mundo. Há comunidades que estão se espalhando por toda a parte da terra, e glória a Deus por isso, amém? Porque isso faz parte daquilo que Jesus liberou há 2.000 anos atrás sobre a vida dos apóstolos. Mas agora, querido, junto com esse crescimento e com esse avanço, também acabam surgindo alguns probleminhas, amém? Fala, existem problemas em todos os lugares, né? Quem tem problema em casa? No trabalho? Sério? Mentira? Sério mesmo? Problema financeiro? Quase ninguém. Vocês são prósperos, eu sei. Estão abonados, está tudo bonito. Problemas surgem, querido, à medida que nós crescemos, amadurecemos, estamos criando espaço. É normal, querido, que isso aconteça e com a igreja também. Acontece isso. Ser evangélico hoje, querido, traz para uma boa parte das pessoas uma certa conotação de financeira. Ser evangélico hoje, querido, traz aquela sensação de que você vai ser rico, de que você vai ser próspero. Ela é centrada na pessoa do homem, infelizmente. Agora, na medida em que muitas pessoas são atraídas para essa proposta inovadora, nós percebemos também um grande aumento de heresias no meio da igreja, de ensinamentos profanos, querido. Hoje é muito comum você ouvir qualquer coach no YouTube falando de Deus e se achando, querido, o verdadeiro doutrinador, o mestre, alguma coisa assim, mas na verdade estão ensinando as coisas que estão fora da palavra de Deus. Agora, muitas pessoas, queridos, embora sejam ali caracterizadas como evangélicas, infelizmente elas estão muito longe da cruz de Cristo, e eu arrisco a dizer que talvez nunca estiveram perto da cruz de Cristo, querido. Na realidade, com o avanço do tal evangelho da prosperidade, muitos hoje simplesmente odeiam ou sequer querem falar a respeito da cruz de Cristo, querido. Por quê? Porque falar sobre cruz significa você renunciar, você dar a cara a tapa, é você tomar as dores, é você não viver para você mesmo. Só que o que nós temos aprendido no evangelho desses últimos tempos é que tudo é a favor do homem. E nós queremos viver centrado nisso, massageando o nosso ego, a nossa alma, querido. Então, falar sobre a cruz de Cristo é algo que nem todos querem ouvir, querido. Mas eu preciso alertar a igreja de Jesus a respeito disso, porque nós, sem a cruz de Cristo, não somos nada. Amém? Não somos absolutamente nada. Nós precisamos entender o que significa a cruz de Cristo. Então, querido, preste atenção nisso. A cruz de Cristo é o que vai proporcionar salvação na tua vida. É a cruz de Cristo que proporciona a paz. Amém? É a cruz de Cristo que proporciona a cura. Não é o dinheiro, não é você ter uma vida voltada para você, mas é você entender que Jesus Cristo, Ele pode fazer todas as coisas na tua vida. Amém? Amém, queridos? Com toda certeza, quando nós falamos a respeito de cruz, que era utilizada lá na antiguidade, querido, no período antigo, lá na época de Jesus, ele era usado como uma pena capital que era estabelecida ali pelos romanos. Era algo, um sinal de maldição, de humilhação, de morte, querido. Porém, e é isso que precisa estar claro para a igreja, querido. A igreja salva e remida pelo sangue de Jesus Cristo, remida em Cristo Jesus, ela é sinônimo, a cruz, ela é sinônimo de bênção, de glória, de vida eterna. Amém? O que era visto lá atrás como uma maldição, para nós aqui é visto como glória. O que era visto lá atrás como uma pena de morte, para nós é o acesso à vida eterna, querido. Esse é o significado da cruz para nós. Amém? Sem a cruz nós estamos lascados, perdidos, arruinados. E a verdade, igreja, é que hoje poucos têm, de fato, a revelação do poder de Deus pela cruz. Poucos conseguem fazer a ligação entre a cruz e o poder de Deus. Querido, pela cruz, e foi através dela que Deus, de uma forma poderosa, trouxe salvação a toda a humanidade. Foi através da cruz. A ação da cruz, ela é poderosa. O Deus poderoso agiu por intermédio da cruz. Então, de forma alguma, nós podemos ser levianos em querer descartar o poder da cruz, o efeito da cruz sobre as nossas vidas. Amém? Agora, é verdade também, queridos, que hoje há muitas e muitas pessoas que estão se tornando o inimigos da cruz do Senhor. Olha só o que fala lá em Filipenses capítulo 3, verso 18. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, olha o que o apóstolo Paulo está falando, repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a esses, o seu destino é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e tem o orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Paulo os chama de inimigos da cruz. Por quê? Porque eles rejeitam a cruz. Porque os homens, querido, eles querem viver as suas vidas centradas em si mesmos, buscando a sua satisfação pessoal, procurando apenas viver aquilo que apraz a alma deles. Hoje, querido, infelizmente há muitos inimigos da cruz de Cristo espalhados pelo mundo afora, querido. Pessoas que usam inclusive do próprio evangelho para o bel prazer humano. E é exatamente daí que surgem tantas heresias, tantas coisas absurdas, querido, tantos falsos mestres, queridos, entenda isso, não há evangelho sem cruz, não há bênção sem a cruz, não há salvação sem a cruz. A cruz, na verdade, ele é o resumo de tudo o que nós cremos, amém? Se te pararem hoje na rua e perguntar o que significa a cruz para você, querido, você não pode ficar em dúvida em relação ao que ela significa, porque sem a cruz, querido, nós estamos condenados ao inferno, sem a cruz nós não temos acesso à vida eterna, sem a cruz nós não temos a conexão com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, nós não temos, querido, nós não temos conexão, foi através da cruz, querido, que nós tivemos esse acesso, é pela cruz, ela é a grande ponte que nos liga a Deus, amém? Então, querido, a cruz, ela é o resumo daquilo que nós cremos. Se perguntar para você em que você crê, fala, eu creio na cruz do Senhor Jesus Cristo, amém? É na cruz, amém? É na cruz, querido, tudo o que buscamos é exatamente essa ponte que nos conduz para a vida eterna, é a cruz de Jesus. Paulo, querido, ao escrever essa epístola de Corinto que eu li, iniciei o culto lendo, ele precisamente no capítulo 1, ele começa a descrever exatamente para a igreja de Corinto, ele começa a mostrar que todos aqueles que amam e abraçam a mensagem da cruz, têm as suas vidas completamente transformadas. A minha pergunta para você é, você deseja ter uma vida transformada? Você precisa ter a tua vida na cruz do Senhor. Se você quer ter a tua vida transformada, você precisa se render à mensagem da cruz. Se render aos pés do Senhor. Para termos uma vida impactada e transformada por intermédio de Jesus, nós precisamos aceitar a cruz de Deus. Hoje nós vivemos na dispensação da graça, amém? Tudo bem? Nós não estamos mais em outras eras. Hoje nós estamos na dispensação da graça. Só que a graça, querido, não significa que você pode fazer todas as coisas e não vai ter problema nenhum. Pelo contrário, querido, a palavra de Deus ainda nos ensina que Jesus, ele aumentou a medida, amém? A régua, ela está mais alta do que era antes. Isso é a graça de Deus, amém, queridos? Então hoje nós vivemos essa dispensação, assim como a igreja primitiva, e querido, e ali havia pessoas e diversos povos que precisavam ouvir a mensagem da cruz, e hoje também não é diferente, porque ainda nós estamos na dispensação da graça, até que Jesus ele arrebate a sua igreja e volte, nós estamos ainda dentro dessa dispensação, amém? Onde a palavra de Deus é anunciada, e que palavra que é anunciada é a mensagem da cruz, através de Jesus, é onde nós temos a salvação. Então, querido, quando nós começamos a ler essa carta de Corinto, essa primeira carta de Corinto que nós lemos aí, nós começamos a ver que ali os judeus eles pediam sinais dos cumprimentos proféticos das escrituras, era isso que estava acontecendo. Os gregos ali, querido, eles queriam uma explicação lógica e racional a respeito do evangelho de Jesus Cristo, ou seja, eles estavam interessados na sabedoria que era humana. E aí do outro lado tinham os gentios, querido, que eles queriam justamente entender o que estava acontecendo e precisava de uma direção na vida deles. Então Paulo, o apóstolo Paulo, ele pregava justamente para essas pessoas, mostrando um evangelho que era centrado na cruz de Cristo Jesus, amém? Ou seja, um evangelho que era pautado na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Não era um evangelho de facilidades, não era um evangelho de superconquistas, não era num evangelho onde você ficaria rico, mas era um evangelho que mostrava justamente a renúncia a qual o nosso Senhor, ele teve que obter, ter, justamente para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. Ele mostrava justamente que a cruz, ela tem tudo a ver com a nossa salvação. Sem a cruz, nós não podemos ter a salvação. Sem a cruz, Jesus não seria ressurreto, querido. Amém? E se ele não fosse ressurreto, nós não estaríamos aqui hoje. Por isso, querido, nós amamos a cruz de Cristo. Porque é através daquilo que Jesus fez que nós temos salvação. Agora, nós não amamos a cruz de Cristo como um objeto de adoração que você coloca numa parede, pendura numa parede ou coloca no teu pescoço como um símbolo da nossa redenção, querido. Não, não é isso. Nós não adoramos essa coisa, mas nós olhamos para a obra que Jesus realizou através da cruz. E é exatamente isso que traz justificação para as nossas vidas, através da obra que ele realizou lá e da sua ressurreição poderosa que aconteceu 3 dias depois. Então o poder da cruz, ela não é manifesto quando nós penduramos ali um crucifixo na parede, no nosso pescoço, mas quando nós anunciamos a mensagem da salvação. Pois, por quê, querido? Porque aquele que foi pendurado nela morreu, mas ele também ressuscitou ao terceiro dia e foi glorificado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? É essa mensagem que precisa ser ecoada, querido, ser falada pelos séculos dos séculos, amém? É isso que nós precisamos, porque essa mensagem, ela é poderosa para livrar o homem do pecado. Essa mensagem, querido, ela é poderosa para salvar o homem da perdição eterna. Essa mensagem, querido, ela é poderosa para restaurar famílias. Essa mensagem, ela é poderosa para trazer alegria. Essa mensagem, querido, da cruz do Senhor, ela é poderosa para trazer paz. Essa mensagem, querido, ela é poderosa para fazer o quê? Para nos ressuscitar no último dia com o Senhor, querido. Essa mensagem, ela é poderosa para dar esperança, querido, de que um dia nós estaremos com o Senhor na eternidade. É através da mensagem da cruz, da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Amém, querido? Essa é a grande e a mais poderosa mensagem que a gente pode anunciar. Não é sobre o quanto você pode ganhar, o quanto você pode obter, o quanto você pode avançar, mas é o quanto Jesus fez por nós. Amém, queridos? Nós vemos na palavra de Deus e na história da igreja cristã o poder da cruz. Naquele ato que aconteceu lá atrás, querido, de uma aparente fraqueza, Deus estava agindo de forma poderosa para salvar o pecador, para salvar as nossas vidas, para nos arrancar das trevas. Cruz, querido, é o poder de Deus se manifestando na fraqueza do homem. 2 Coríntios 13, 4 fala assim: pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir a vocês. Querido, nosso velho homem, ele sempre quis ser poderoso. Quem aqui já quis ser poderoso? Acho que todo mundo em algum momento. Quem já quis ser o dono da empresa que você trabalha? Todo mundo, né? Se eu fosse, você fala assim: eu vou jogar na Mega Sena, eu vou ganhar só para comprar essa empresa, para mandar meu chefe embora. Você já pensou nisso, né? Acho que todo mundo um dia pensou as baboseiras dessa, né? Não sei se é tão baboseira, né? Mas já pensou, foi ou não foi? O homem, desde que é homem, querido, desde que a humanidade existe, querido, ele quer ser poderoso. Só para você ter uma ideia, um bebezinho, querido, bebê, uma criancinha, ele já quer competir para ganhar as coisas. Não é assim que acontece? Ele toma o brinquedo do outro, ele pega a comida, não quer dar. Não é isso que acontece, querido, com uma criança? É o domínio, é o poder, é aquilo que está envolvendo ele. E ele faz isso, querido, sem dó nenhuma, sem ressentimento alguma. E nós vemos, querido, no decorrer da vida, exatamente competições acontecendo de todos os lados, de todos os tipos, de todo tempo, em todo mundo, em todo momento. É o que nós vemos, é competição, querido. É um querendo ser maior que o outro, é um querendo ganhar mais que o outro, é um querendo avançar mais que o outro, é um querendo ser mais conhecido que o outro. É competição, querido, é querer ser mais poderoso. Isso é o poder. E eu costumo dizer, querido, sabe o quê? Você quer conhecer a fundo uma pessoa? Dê a ela um pouco de dinheiro e um pouco de poder. Você vai conhecer a fundo que tipo de pessoa ela é. Porque o poder, querido, ele tem o poder de corromper. Dá um pouquinho de dinheiro, dá um pouquinho de fama, dá um pouquinho de sucesso, dá um pouquinho de prosperidade e você vai ver talvez se manifestar a pior parte da pessoa. Isso é terrível, querido. Porque o homem, ele tem essa sede, o ser humano, ela tem essa sede. E sabe o que é isso? É o ser humano querendo ser o centro das atenções, desejando ser o seu próprio Deus, querido. É exatamente isso que acontece. Agora, somente a cruz pode nos sarar, nos curar dessa terrível doença que tem trazido sofrimento e morte desde o início da humanidade. Por que que o homem pecou? Por que que a Eva pecou? Adão e Eva. Por que, queridos? Porque caíram na conversa da serpente. Ó, se você comer dessa fruta, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Você vai ser como Deus. Por que que Lúcifer caiu do céu, querido? Por que que ele deixou de ser um anjo de luz e passou a ser Satanás? Porque ele tentou ser, tomar o lugar de Deus, ser igual a Deus, querido. Tudo isso é o quê? O poder. O homem natural, querido, aquele que ainda não nasceu de novo, ele tem dificuldade de entender isso e aceitar a cruz de Cristo. Ele anda no sentido contrário à cruz. O pecador, ele procura sempre salvar a si mesmo, fugindo da cruz. Mas o que ele não sabe, querido, que é somente através da cruz é que pode haver salvação de verdade. Somente através da cruz. O homem decaído, ele detesta a fraqueza. Odeia a fraqueza. Vive disfarçando para os outros. É um mestre dos disfarces. Vive se disfarçando porque os outros não vejam a sua deficiência, a sua falha, a sua fraqueza. Na natureza, querido, nós encontramos alguns animais que se camuflam muito bem para se proteger das suas presas, dos seus predadores. Animais têm esse poder, querido. O homem, porém, apesar de não ter o dom de se camuflar como alguns animais, mas ele é o mestre das camuflagens, querido. Ele é o campeão em disfarce, porque ele sempre procura aparentar aquilo que ele não é. O pecador, ele gosta de viver em mentira e hipocrisia. É terrível isso, querido. Na natureza, nós encontramos também animais que se inflam diante do perigo só para parecer maior e mais forte, para poder intimidar ali o seu inimigo, aquele que está caçando ele. Você vê isso acontecendo com diversos animais, queridos. Agora, isso, na verdade, é apenas uma aparência. O homem caído, querido, ele é expert nesse tipo de arte. Porque ele vive mostrando que é forte, que é bonito, que é belo. Mas na verdade não tem nada disso. A tendência, querido, da natureza pecaminosa é sempre querer se mostrar maior e mais forte do que realmente ele é. Mais belo e mais aceitável do que realmente ele é. Mais rico e poderoso do que realmente ele é. Mais capaz e mais competente do que realmente do que ele é. Mais honesto e mais reto do que realmente ele é. A natureza corrompida, ela é mestre nisso, querido. Ela se infla diante das coisas, mostrando ser algo que não é. Quem lembra aí da propaganda do Bombril? Você lembra? Quem lembra? Deixa eu ver. Bombril, mil e uma utilidades. Quem lembra disso? Pelo amor de Deus, não sou só eu, né? Não, né? Tenho 28 anos só, gente. Eu só pintei a barba, mas tá tudo bem, né? Quando nós olhamos para essa propaganda, querido, é uma propaganda que expressa exatamente o homem. Por quê? Porque ele se acha capaz de tudo, ele acha que já sabe tudo, que pode fazer todas as coisas. Nós, muitas vezes, agimos dessa forma. Sendo que a gente não é nada disso, querido. Ninguém é autossuficiente aqui. A gente depende e precisa de outras pessoas. A gente depende de ajuda de outros. Nós carecemos da glória de Deus, querido. Nós precisamos da cruz do Senhor, querido. Se nós não tivermos a cruz do Senhor, nós não vamos ter acesso ao céu. Você pode ser mil e uma utilidades nesse mundo, mas para o reino do céu você não vai servir para nada se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Perdeu tudo, querido. Jeremias 17,9 fala, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O coração, ele é desesperadamente corrupto. O homem, ele aprendeu a ir na direção contrária da cruz de Cristo. E por isso, querido, nem imagina que é na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Porque o homem, querido, o ser humano, estou falando homem, mas é um ser humano, tá? Isso é homem e mulher, tá? A gente tem a mania de achar, querido, que a gente não tem fraqueza. E a gente não pode demonstrar fraqueza. Você vai para o mercado de trabalho, você tem que mostrar que você é o melhor de todos. Que você não erra, que você não falha. E isso não existe, querido. Nós precisamos romper com essa camuflagem maligna, maldita, querido. Porque todos falham, todos erram. Não existe ninguém aqui que não erra, querido. Todos erram. Todos nós. Mas a verdade é que nós detestamos mostrar que nós somos fracos. Não gostamos nem mesmo de falar a respeito disso, querido. Vira para o teu irmão e fala para ele se é um fraco. Vê se ele vai gostar. Porque ele pode ser forte em algumas coisas. E tudo bem. Só que tem coisa que ele é fraco. E nós precisamos entender o poder que está por trás dessa fraqueza. Tudo bem, queridos? Não gostou, né? Dói na alma, né? Eu sei, dói. Fala de novo para ele. Você é fraco? Faz uma pergunta, vai dar uma... Você é fraco? Hã? Ninguém gosta, querido. Ficamos incomodados com isso. Ficamos incomodados com a nossa aparência simples, com a nossa condição financeira, com a nossa condição social, querido. Nós ficamos incomodados com isso. O jovem de hoje, querido, ele detesta ter nascido de uma família simples, modesta, humilde. Ele não gosta disso. E é por isso que nós vemos tantas vezes, queridos, crianças, jovens, adolescentes, que não tem aonde cair morto, mas está lá com sua bombeta de marca. Está lá com a sua roupa da Adidas, com seu Vans. Está lá. Porque ele quer mostrar ser algo que na verdade ele não é. E quem ensinou isso, querido? Porque Deus ele não ensina você ser dessa forma. Em nenhum momento Deus ele fala para você ser assim. Ninguém gosta de se apresentar em fraqueza, querido. Então as pessoas se vestem bem para mostrar que é algo, mas não é. Não é, querido. Isso é terrível demais, isso é uma mentira que nós estamos praticando sem falar palavra alguma. Uma vez eu entrei numa agência de carro, eu só estava vendo o carro, querido. Mas eu estava de bermudão, chinelo, o vendedor nem olhou para minha cara. E quando eu fui chamar ele para perguntar uma coisa lá, o cara foi mó estúpido comigo. Ele está vendo pela aparência. Não que eu tenha dinheiro, né? Não é essa a questão. Mas se ele tivesse me tratado bem, eu estava muito propenso a trocar de carro naquele dia. E foi o que aconteceu até uns dias depois. Graças a Deus. E ainda virei para minha esposa e falei, Ju, marca aí essa agência, porque a gente nunca mais na vida vai entrar aqui para comprar qualquer coisa nesse lugar. Esse vendedor nem deve estar mais lá, mas marcou, já era. Não quero saber. Tem quem venda bem. Quando a gente saiu uma vez, querido, para... Estava dando um rolê aleatório. Aí estavam entregando um panfletinho tal de apartamento. Falei, vamos ver. A gente estava namorando, né, isso e tal. E fomos do mesmo jeito, querido. Tudo sujo, bermuda, chinelão, havaiana, presa com prego, né, com grampo. Vamos entrar, vamos ver o que é isso aí. O que aconteceu? Compramos um apartamento sem ter um real no bolso, querido. Compramos, queridos. Agora, se o vendedor fosse igual do cara lá da agência de carro, a gente não tinha comprado apartamento, nem ele tinha fechado a venda. Tudo bem, queridos. Porque não é a aparência em si, querido. E nós, muitas vezes, estamos vivendo por essa aparência, mostrando uma fortaleza, uma força que não existe. Querido, há fraqueza em nossas vidas, tudo bem? Agora, as pessoas têm dificuldade em demonstrar isso, querido. tem dificuldade, mas a cruz nos revela o lado bom da fraqueza e da simplicidade. E é isso que nós precisamos aprender. Porque quando nós olhamos para a cruz, querido, de Cristo, nós começamos a tirar os olhos do mundo e de nós mesmos e vamos entender, querido, o maior exemplo de todos que foi Jesus Cristo. Porque Jesus, ele foi manso, ele foi humilde, querido, ele foi um homem simples. E em sua morte mostrou-se fraco como um homem, querido, porque é isso que nós acabamos de ler. Mas o que as pessoas e o mundo espiritual não estavam entendendo é que ali na sua morte, que parecia ser ali a sua fraqueza, ele se tornou o mais poderoso de todos, querido. Filipenses 2:11. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Houve humilhação, houve obediência, querido. Quem gosta de se humilhar? Mas Jesus, ele se humilhou, se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós estamos vendo aqui uma dupla dinâmica, chamada fraqueza e poder. Uma dupla poderosa, querido, porque esse é o padrão bíblico, amém? Parece uma loucura que uma dupla dessa dê certo, mas é exatamente isso o que acontece. 2 Coríntios 12, 10. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vira de novo para a pessoa e pergunta se ela é fraca. Ou demonstra ser forte. O que o apóstolo nos ensina aqui é que quando eu sou fraco, exatamente quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque a cruz é o poder de Deus na nossa fraqueza. Amém? Os homens que conheceram o poder da cruz, primeiro tiveram que conhecer a sua própria fraqueza. Por quê? Porque você teve que reconhecer que você era pecador, que você estava fadado ao erro, ao pecado, à miséria, à condenação. Primeiro você teve que reconhecer, e aí uma vez que você então reconheceu, então você também conhece o poder da cruz, porque ele te liberta, te sara, te salva. 2 Coríntios 11:30. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Você quer se gloriar de alguma coisa? Se glorie da sua fraqueza. Fala, eu preciso me gloriar, se é que existe essa palavra, né? Da minha fraqueza. Tudo bem? É isso que nós precisamos fazer. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. A tendência do ser humano sem a cruz é esconder a sua fraqueza. Mas para aquele que é crucificado em Cristo Jesus, a fraqueza é motivo de alegria. Olha que loucura isso, querido. O que é crucificado em Cristo, ele se alegra na tribulação, na necessidade, na dificuldade, na perseguição. O que vai contra tudo aquilo que esses coaching gospel têm ensinado por aí. Pastor, mas é pesado isso que eu estou falando. Vamos falar de Bíblia, querido. Eu não estou aqui para falar o meu ponto de vista, tudo bem? Eu estou aqui para te ensinar a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que está falando, que é na fraqueza que a gente conhece o poder de Deus. É na fraqueza que a gente se torna forte. É nela, querido. 2 Coríntios 12, 9. Vamos lá agora, ler novamente, mas no versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Onde que o poder se aperfeiçoa? Vamos continuar? De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Ele sente prazer. Prazer. Por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Agora, quem aqui, querido, pode levantar a mão e falar que sente prazer na sua fraqueza, na injúria que recebe, nas necessidades que passa, nas perseguições que sofre, nas angústias que batem à porta? Sabe por quê, querido, nós temos dificuldade de levantar a nossa mão e falar que nós temos prazer nisso? É porque nós estamos ainda voltados mais em viver uma vida centrada em nós mesmos do que reconhecer o poder da cruz de Jesus sobre as nossas vidas. A nossa pequenez, a nossa fraqueza, a nossa simplicidade, querido, é o que nós podemos ter de melhor. É a nossa dependência de Cristo. Porque na fraqueza é onde a gente aprende a depender, querido. É na dificuldade onde a gente aprende a depender de Jesus. É nas angústias que nós sofremos que nós aprendemos a depender, querido. A nossa dependência de Cristo, ela é maravilhosa e necessária para que a gente experimente o poder de Cristo Jesus na nossa vida, querido. Você quer experimentar o poder de Deus, querido? Nós queremos, mas nós vamos experimentar a partir do momento que nós entendermos que nós somos fracos, que nós temos fraqueza e que nós carecemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos querer ser o autossuficiente, o que comporta todas as coisas, o dono de todas as coisas. Não, querido. É necessário reconhecer a nossa fraqueza. A grande maioria corre na direção da grandeza pessoal, da riqueza, da prosperidade, do sucesso, em todos os sentidos que você possa imaginar. Todos querem ser grandes e poderosos, todos querem ser autossuficientes, querem ser cheios de saúde, de dinheiro, de poder, querido, todos querem isso. Não há como enganar, não há como mentir a respeito disso, isso é a realidade, queridos. Mas aqueles que entendem que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, caminhará na direção contrária a tudo isso. Porque não vai buscar os seus próprios interesses, mas vai buscar os interesses de Cristo, os interesses do Senhor. Não vai querer satisfazer as vontades da sua alma, mas vai querer satisfazer a vontade do nosso Deus. Isso é caminhar na direção contrária do mundo. A direção da cruz é a direção, querido, da manifestação do poder de Cristo. Quer ver o poder de Deus? Vai para a cruz do Senhor. Quer ver a manifestação do poder de Cristo na tua vida? Caminhe em direção à cruz do Senhor. Porque a cruz é o poder de Deus para os fracos. E eu me considero fraco. Eu necessito da cruz de Cristo Jesus. Vamos ver, querido, aqui alguns exemplos, por exemplo. Algumas histórias, né, por exemplo. E a gente vai ver, querido, que foi na fraqueza onde Deus se manifestou de forma poderosa. Quer um exemplo? Eu vou dar 3 exemplos hoje, pode ser? Um exemplo para Deus, um outro exemplo para Jesus e outro para o Espírito Santo. Eu sou profético, né? É assim. Então, um exemplo é o povo de Israel quando fugia do faraó, do seu exército, lá do Egito, querido. Eles estavam encurralados, estavam com medo, estavam indefesos, estavam fracos, querido. Eles tinham de um lado o deserto, do outro lado tinha o Mar Vermelho. Eles achavam que iam morrer ali, que ali seria o túmulo deles, querido. Eles ainda falavam, vocês acham que não teria túmulo suficiente para a gente no Egito, por isso trouxe a gente para cá? Prazer. Isso é coisa da minha esposa, tá vendo? Soltou os cachorros. Posso voltar a palavra? Era um local de total incapacidade e fraqueza. Eles viam somente a morte ali na frente deles, queridos. Mas foi nesse lugar, querido, de fraqueza, de temor, de medo, de incapacidade, que eles viram o poder de Deus se manifestando, abrindo o Mar Vermelho e passando a pé enxuto, querido, no meio do mar. E foi exatamente debaixo dessa unção, querido, vivendo esse milagre da parte de Deus, que eles também viram o exército do faraó todo poderoso vindo atrás e sendo engolido pelo mar logo na sequência. Aos fracos Deus se mostra forte. Quer um outro exemplo? Quando Pedro estava na prisão, acorrentado, sozinho, fraco, incapaz, se vendo sem saída, o que aconteceu, igreja? Um anjo do Senhor apareceu e libertou a Pedro. Isso é poderoso demais, queridos. Atos 12, 6 fala assim: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados. Não dava nem para fugir, coitado. Acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele, o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, as algemas caíram de suas mãos. E Pedro foi liberto de uma forma poderosa, mediante a sua fraqueza, onde ele não tinha mais saída. Quer um terceiro exemplo, querido? No mesmo livro de Atos, agora lá no capítulo 16, nós vemos acontecendo exatamente isso com Paulo e Silas. Eles tinham sido açoitados, estavam lá doloridos, porque só quem já sofreu açoite sabe o que é isso. Quem já apanhou aqui com açoite? Chicote. Nunca tomou uma chibatada? Só eu apanhei com isso quando criança? Ah, meu Deus, olha, você já? Também não? Aquela árvore chorão, sabe? Aquele chicotezinho? Já apanhou, aquilo dói, né? Tá, aquilo lá é fichinha. Mas já dá para você ter uma noção se você já tomou uma daquela nas costas, né? Já dá para ter. Paulo e Silas estavam nessa situação, preso, acorrentados, totalmente impossibilitados de qualquer ação humana, fracos, indefesos, queridos. Sabe o que eles faziam naquela noite? Diante de tudo isso, eles louvaram a Deus. E de repente o Senhor os liberta de uma forma sobrenatural. Atos 16, 26. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Eles que estavam fracos e indefesos. E por que a gente quer se tornar tão forte, querido? Se é na fraqueza que a gente vê o poder de Deus se manifestando. Quando nós lemos 1 Coríntios 1, querido, um texto que é fantástico, querido, nós lemos ali sobre o poder da cruz de Cristo. E encontramos, querido, ali algo esclarecedor sobre a fraqueza. 1 Coríntios 1, 26 fala assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que foram chamados muito sábios segundo a carne, sendo que não foram chamados muito sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Verso 28, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ou seja, o poder da cruz, o poder de Jesus atua, segundo o verso 28, sobre os fracos, sobre os humildes, sobre os desprezados, sim, querido, sobre aqueles que não são absolutamente nada. Ou seja, sobre as nossas vidas. Amém? Quando somos injuriados, injustiçados, maltratados, simplesmente tratados como um lixo, querido. Você já passou por isso? Querido, é exatamente aí que nós temos a grande oportunidade de ver o poder de Deus se manifestando na nossa vida. São nessas situações, queridos, diante dos nossos acusadores, nós podemos ir para a cruz totalmente fracos, sem intuito algum de vingança, de ira, de raiva ou de justiça própria, querido. E ali nós vamos ver o poder de Deus sendo manifestado. Essa é a grande diferença entre o cristianismo verdadeiro e o mundo. Entre o poder da cruz de Jesus e aquilo que o mundo tem ensinado. Sempre que queremos impor a nossa vontade, nós fazemos o quê? A gente grita, a gente ameaça, a gente age com revolta, com gritaria. Não é isso que acontece? Eu estava vindo hoje, querido, para cá. E a gente está no jejum. Vocês estão no jejum ainda, né? Das palavras, né? Você não sabe o que é, depois você volta no YouTube e assiste o culto Domínio sobre a Carne. Acho que é esse o nome da palavra. Então nós estamos num jejum de algumas coisas aí, de palavras. Cara, eu tô na boa, sabe? Andando com a minha motoquinha. E o cara na frente de mim. E nisso sai um filisteu do lado e joga o carro pra cima do cara que tá na minha frente. E o cara, ele tira a moto. E eu só olhando, dando glória a Deus. E ele buzina. O cara do carro se sentiu o dono da avenida, ficou bravo com o cara. Cantou pneu, acelerou, foi atrás dele. É isso que acontece com quem não está na cruz, querido. E o pior, depois eu passei ele achou que eu também estava bravo, vem atrás de mim. Mas o que eu tenho a ver com isso, né? E tudo bem, dei glória a Deus, fui embora. Porque no meio de um trânsito, numa marginal, o que, que o cara quer correr? Mas vem, se conseguir pegar, a gente conversa lá na frente, eu tô indo embora. E eu falei, Senhor, eu lá quero papo com doido, eu quero ir pra casa do Senhor, meu. Não vou perder minha bênção. Eu não é. Mas se a gente é direcionado, se a gente age no nosso impulso, querido, a gente grita, a gente ameaça, a gente xinga, a gente faz um monte de auê. É isso que acontece, querido. E quando agimos assim, nós perdemos a oportunidade de ver o poder da cruz de Cristo tocando as nossas vidas e tocando a vida daqueles que estão à nossa volta, querido. Não há coisa mais maravilhosa quando você está no meio do caos, todo mundo gritando, todo mundo não sei o quê, você está na paz, querido. E as pessoas não entendem. E elas vêm questionar como você consegue ter paz no meio desse caos, no meio dessa confusão. Meu, é a cruz de Cristo Jesus, querido. Eu dependo dele, eu preciso dele. Se não for ele, vocês já estavam todos mortos aqui. Mas como a cruz de Jesus, ela me alcançou, ela me toca, ela me cura, ela me restaura, eu tenho paz no meio da guerra, eu estou de boa. Porque eu sei que nada fugiu do controle do meu Senhor. Eu estou de boa, querido. O poder da cruz, ela vai se manifestar nas horas de crise, nos momentos da dificuldade, para aqueles que dependem de Cristo Jesus. Quando abrimos mão dos nossos direitos, quando nós somos humilhados, ainda que a gente tenha razão, porque às vezes a gente tem razão, mas mesmo assim é humilhado. Quando agimos mansamente, mesmo quando a situação chama o pau, para briga, literalmente, é dessa maneira que o poder de Cristo se manifesta na nossa vida. É assim, querido. E é exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que nós aprendemos com o Sermão da Montanha, em Mateus 5, querido. É isso que Jesus, ele ensina a todo momento, isso dá certo, querido. Ainda que pareça humilhante demais, esse é o caminho da cruz que nos conduz à vitória mediante o poder de Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. É um privilégio sermos fracos e humildes. Fala, é um privilégio ser fraco. Porque é na fraqueza que Deus mostra o seu poder. É um privilégio para nós entendermos isso nessa noite. Porque nós temos a possibilidade de conhecermos o poder de Deus e recebermos a sua graça poderosa sobre as nossas vidas, querido. É um privilégio que nós temos. É um privilégio. O apóstolo Paulo, ele não estava nem um pouco triste, querido, quando ele... Eu vou ler aqui, 1 Coríntios 4:12. Ele não estava triste quando estava falando isso. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Paulo, ele não está desesperado, ele não saiu do eixo, ele não perdeu a pose, ele não estava triste, ele não estava chorando, ele não estava angustiado quando estava falando a respeito disso. Quando somos injuriados, bendizemos. Quem já foi injuriado aí? E o que nós fizemos? A gente sai na mão, aponta, briga, discute, quer se matar, não é isso? Mas o que ele está falando? Quando somos injuriados, bendizemos, glorificamos, adoramos. Isso é dar graças, glórias a todo tempo. Em tudo dai graças a Deus. Não é isso que a palavra de Deus ensina? Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, nós suportamos a perseguição. E a gente, querido? Quem já foi perseguido? Você suportou bem? Não, né? É difícil. Mas olha o que o apóstolo Paulo está falando. Perseguidos, a gente suporta. Caluniado. Quem já foi caluniado pela sogra? Né? Pelo namorado, pelo esposo, né? Pelo chefe, pelos amigos de trabalho. Quando caluniados, a gente vai lá e procura conciliação. O cara está sendo caluniado, como ele vai procurar conciliação? Querido, isso é a manifestação do poder da cruz de Jesus sobre as nossas vidas. A cruz mudou o comportamento e as reações do apóstolo Paulo. A cruz trouxe um novo estilo de vida. A cruz, querido, mudou aquilo que ele fazia. A cruz mudou totalmente aquilo que ele era no passado e passou a ser, querido. A cruz mudou a vida do apóstolo Paulo. É a cruz que muda a nossa vida. É a cruz que transforma a nossa vida. É a cruz de Cristo Jesus, querido. É quando nós estamos lá crucificados com ele. É quando o nosso velho homem está lá crucificado com ele. É nesse momento que nós vemos o poder de Deus se manifestando em nossa vida. E é por isso, querido, que o apóstolo Paulo falava: injuriado, a gente vai bendizer. E é por isso que hoje nós podemos declarar: se eu for injuriado, eu também vou bendizer. Se eu for perseguido, eu também vou suportar. Se eu for caluniado, eu vou procurar conciliação. Porque o que conduz a minha vida não é a minha alma, não é o meu desejo, não é o meu querer, mas é o poder de Jesus Cristo através da cruz. Amém? É Jesus, querido. Jesus muda o nosso estilo de vida, muda o nosso comportamento, querido. A cruz colocou na trilha do poder de Deus para a salvação na vida de Paulo. A cruz, querido, livrou de doenças da alma, de doenças psicossomáticas, de vinganças, de iras, de depressões, de opressões, de derrotas. A cruz trouxe vitória sobre o ego dele, porque ele tinha um ego bem inflado. Quando você começa a ler a palavra de Deus e sabe quem é Paulo, a cruz, querido, trouxe vitória sobre a carne. A cruz, ele trouxe vitória sobre o mundo, sobre Satanás. Aí eu te pergunto, será que isso não é o poder de Deus agindo, querido? Isto é o poder de Deus. Enquanto as pessoas não conhecerem o poder de Cristo, estarão andando ainda debaixo de engano e de frustração. A cruz, igreja, nos coloca na verdadeira vida cristã. Somente o crucificado, ele pode virar e dizer o que está escrito lá em Romanos 8:35. Somente quem é crucificado com Cristo Jesus pode declarar isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Se não há a cruz, na primeira tribulação, você abandona, você se separa de Cristo. Se não tem a cruz, querido, na primeira angústia, você se separa do amor de Cristo. Se não há a cruz, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada, você se separa do amor de Cristo. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós reconhecemos o poder que há na cruz, querido, o poder libertador, então nós podemos declarar: quem vai, Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém, querido? Nós no meio da tribulação, nós no meio da angústia, nós no meio da perseguição, nós no meio da fome, no meio da nudez, no meio do perigo, no meio da espada, nós, querido, no meio de toda e qualquer adversidade, querido, nós podemos declarar que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, que entregou a sua vida por nós, querido. Se estamos nele, nós somos mais do que vencedores, ainda que o mundo ache que não. O que o mundo não entendeu é que é na fraqueza que Deus demonstra o seu poder. Então é mesmo na angústia, na tribulação, na fome, onde quer que seja, nós estamos ali vivendo o poder de Deus, querido. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querido, a cruz foi símbolo de tortura e humilhação para Jesus, mas para nós é símbolo de redenção, porque a maldição foi removida. Amém? A mensagem da cruz nos dá a certeza de que pertencemos eternamente a Jesus Cristo. A mensagem da cruz nos dá a segurança de que nós estamos salvos. A mensagem da cruz nos dá a alegria necessária para vivermos os nossos dias em Cristo Jesus. A mensagem da cruz nos dá a certeza de que Jesus olha por nós todos os dias, até a consumação dos séculos, querido. Sabe por quê? Porque é no poder que se manifesta, é na fraqueza que se manifesta o poder de Deus. Para finalizar, quero ler o versículo que nós iniciamos aqui, que é 1 Coríntios 1,18, que declara que a mensagem da cruz é loucura. E aqui eu quero fazer a versão do Rubens. A mensagem da cruz é loucura para o mundo. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que acham que só tem que ganhar, que só tem que crescer, que só tem que conquistar. A mensagem da cruz, ela é loucura para esse mundo. Por quê? Porque eles estão caminhando para a destruição. Mas para nós, queridos, para nós, fala para mim, que estou sendo salvo, é o poder de Deus sendo manifestado. A cruz é o poder de Deus sendo manifestado na minha vida. A cruz é o poder de Deus sendo manifestado nos nossos dias, querido. E é essa mensagem que nós precisamos carregar, querido. Nós não precisamos de muita coisa. Nós só precisamos do que é certo. Nós não precisamos, querido, estar com um monte de coisa na nossa mão. A única coisa que nós precisamos, querido, é da convicção de que através da cruz do Calvário, através de Jesus, nós temos redenção. E eu quero te convidar a viver isso hoje em nome de Jesus. Feche seus olhos, querido, abaixe sua cabeça um instante. Olhar para a cruz é você reconhecer a sua fraqueza, é você reconhecer a sua limitação, é você reconhecer que é pecador. Isso é olhar para a cruz. Diante do mundo isso é loucura. Mas diante de Deus, querido, isso é o poder dele se manifestando para a salvação da nossa vida. E se você está aqui nessa noite, eu tenho certeza, querido, que você quer se conectar com Deus, que você quer ter acesso aos céus, à eternidade. E isso só é possível mediante a cruz de Jesus Cristo. A palavra de Deus fala em João 14, verso 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através dEle, Jesus. Tudo o que nós precisamos é de Jesus Cristo. É reconhecer a nossa fraqueza, para que então o poder dEle se manifeste em nossas vidas. E isso acontece nesse momento, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que você é um pecador, que você vai ver a manifestação do poder de Deus tocando a tua vida e te salvando. Por isso eu faço esse convite, querido, de uma forma especial para você que está aqui, para você que está ouvindo essa palavra. Se você ainda não confessou a Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, se você ainda não reconheceu a obra de Jesus na cruz do Calvário, essa é a oportunidade que Ele está dando para que você reconheça a tua fraqueza e veja o poder dEle se manifestando na tua vida. Se esse é o seu caso, se assim você deseja, então põe a mão no teu coração e repete assim comigo: Senhor,
Senhor,
hoje
eu entrego a minha vida,
diante do teu altar,
e eu declaro
que o Senhor,
Jesus Cristo
é o meu único
Senhor
e suficiente
Salvador.
Eu reconheço
a sua obra
na cruz do Calvário.
E eu declaro
a minha total dependência,
em ti.
Para a glória do teu santo nome.
Amém.
Senhor, eu oro por essas vidas, eu apresento cada uma delas e eu peço, meu Deus, manifesta o teu poder sobre cada um, com o poder da salvação, meu Pai, escrevendo esses nomes no livro da vida, abençoando-os de uma forma poderosa, que eles tenham experiências lindas e maravilhosas com o Senhor. É essa oração que eu faço diante do Senhor, meu Pai, porque diante do Senhor, diante da tua cruz, diante da obra do que o Senhor proporcionou na cruz do Calvário, eles reconheceram, meu Pai, as suas fraquezas. E por isso eu oro e peço, meu Deus, manifesta o teu poder na vida de cada um aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda Jesus essa noite, igreja. Você que está aqui nessa casa, fez essa oração, eu pedi para que no final do culto você procure a Ana ou a Neia, elas estarão lá no final da igreja, elas querem te abraçar, te dar uma... declarar o poder de Deus sobre a vida de vocês, pegar o teu contato, te mandar uma mensagem, para que você esteja com a gente mais vezes aí em nome de Jesus, amém? Para você que está online também acompanhando, tem um WhatsApp passando aí na sua tela. Acabando o culto, manda uma mensagem que elas vão responder também, logo em seguida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Talvez a gente tenha caído em algumas fábulas do tal evangelho da prosperidade. Que fique claro, igreja, a prosperidade não é pecado. A prosperidade de Deus não é pecado. Deus, Ele tem coisas maravilhosas ao nosso respeito. O pecado é fazermos disso o nosso objetivo de vida. O pecado é trocarmos a cruz de Jesus pela satisfação humana. Mas que bom que nós estamos aqui e podemos reconhecer isso, reconhecer a nossa fraqueza. Porque é nesse momento que Deus se manifesta com poder e glória. Então feche seus olhos no teu lugar, querido. E apresente a tua vida ao Senhor. Apresente o seu coração, apresente as suas fraquezas, as suas dores, seus traumas, seus sofrimentos. Que você ouviu e acreditou e que não tinha nada de Deus, porque é aí que o Senhor vai se manifestar, é exatamente aí que a glória de Deus vai te tocar. Senhor, nós estamos aqui como igreja hoje, reconhecendo a tua cruz. A cruz requer renúncia, requer entrega, requer confissão, requer quer passar por cima do orgulho, da vaidade, da soberba. Isso é a cruz. É reconhecer a nossa fraqueza, as nossas limitações. E nós aqui reconhecemos, meu Deus, infelizmente, por tantas e tantas vezes, nós nos camuflamos, nós nos escondemos diante de uma pose, de uma aparência, que no nosso coração mesmo não tem nada de nós. E pedimos perdão ao Senhor por isso. E clamamos a Ti, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Manifesta o Teu poder hoje em nossa fraqueza. Porque nós dependemos de Ti. Nós não somos autossuficientes. Nós não temos poder em nós mesmos. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Nós somos fracos, limitados e carecemos do Senhor. Sem o Teu poder, sem o Teu agir, sem o Teu mover, nós estamos fadados, meu Pai, ao erro, ao engano, à hipocrisia, à mentira, à aparência, à religiosidade. Por isso hoje, meu Deus, nós entregamos tudo diante do Senhor e confessamos, meu Deus, que precisamos de Ti cada segundo de nossa vida, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor um instante.
Da Tua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.
See you.
sutilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.
Através da cruz de Jesus, que nós recebemos salvação, que nós recebemos esperança, alegria, providência de Deus. É através da cruz que nós vemos o manifestar do poder de Deus em nossas vidas. E é exatamente debaixo desta verdade que nós queremos viver todos os dias, reconhecendo a nossa limitação, a nossa pequenez, a nossa fraqueza, porque é na fraqueza que eu me faço forte, através do poder de Jesus. É através da fraqueza que o poder de Jesus se manifesta. E assim nós somos, meu Deus, homens fracos, sim, meu Pai, mas poderosos em Cristo Jesus. Homens, Senhor, meu Deus, e mulheres aqui, fracos, Senhor, mas mais do que vencedores, através de Jesus Cristo de Nazaré. É essa a nossa condição, meu Pai. Nós não podemos vencer por nós mesmos, nós não podemos fazer nada por nós, se não for através da cruz do Senhor Jesus, se não for através do Teu agir e do Teu mover sobre as nossas vidas. E assim nós o reconhecemos, em nome de Jesus Cristo. E se você crê, aplauda ao Senhor nessa noite e adore este nome santo. Aleluia. Amém, igreja. Glória a Deus. Fracos, mas cheios do poder, né? Aleluia. Você pode ser cheio do poder humano, mas um frango diante de Deus. O que você prefere? Fico com a fraqueza, né? Mas revestidos do poder e da autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Levante sua mão bem alto, repete assim comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Onde debaixo deste poder de Jesus, através da cruz do Senhor. Deus abençoe a todos.